sobre a convivência entre o ônibus e o automóvel. Numa cidade com uma renda per capita acima da média nacional, onde boa parte da população opta por um transporte individual, como melhorar as condições do transporte coletivo? Também vamos usar alguns dados da pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, que mostram que uma parte considerável dos usuários do transporte coletivo estão insatisfeitos. Demora na espera, demora no deslocamento, pegando mais de 2 ônibus para ir ao trabalho, e as condições do transporte coletivo. Será que isso vai mudar, inclusive, o preço das tarifas? Eu converso agora com o analista em trânsito, Luiz Ryoji Miura. Senhor Luiz Miura, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, o senhor trabalhou em Maringá um tempo e eu gostaria de começar nossa conversa com uma cidade como Maringá, com mais de 300 mil habitantes, uma cidade considerada média e que tem uma dificuldade muito grande de implantar um transporte coletivo mais eficiente. Tem a convivência com o automóvel, que é o sonho de consumo do brasileiro. Está na hora de medidas mais duras, enérgicas, para tirar os automóveis das cidades?
Na realidade, já passou da hora, porque nós não deveríamos estar enfrentando esses problemas, né, que Maringá está enfrentando e que a maioria das médias e grandes cidades enfrentam, que são os congestionamentos, principalmente nas horas de pico, né? Se tivéssemos boas políticas de transportes, né, com certeza o trânsito não chegaria ao ponto que chegou.
Quais seriam as boas políticas que o senhor aponta?
A prioridade, né, do transporte coletivo. Hoje nós temos, a nível do Brasil, a prioridade, em geral, a prioridade é para o transporte individual por automóveis. Isso é terrível, porque a ocupação, né, de um objeto como automóvel é tremendamente maior do que a possibilidade de deslocamento das pessoas dentro de um transporte coletivo, seja ele metrô, né, metrô sobre trilho, subterrâneo, ou até os ônibus.
Quem seriam os grandes adversários para uma implantação de uma política pública voltada ao transporte coletivo no combate ao transporte individual?
A nossa cultura, né? O brasileiro, ele ainda considera, com raríssimas e honrosas exceções, a nível de transporte municipal, transporte rodoviário estadual, o transporte como um meio de segunda categoria. Claro que isso é um reflexo da qualidade de serviço prestado também, mas não é só isso. O brasileiro prefere entrar no seu carro, enfrentar um congestionamento, aborrecimentos, briga no trânsito, do que utilizar um ônibus. Mas aí você diz, claro, com a qualidade que nós temos do transporte coletivo, é preferível utilizar o automóvel. Mas na realidade, se você excluindo, por exemplo, o horário de pico, né, muito se podia utilizar do ônibus, isso não acontece. Então faz parte da cultura do brasileiro que ônibus ou é para pobre ou é para escolares, que não tem carteira de habilitação e não possui carro. Tanto é que toda família que tem um filho ou uma filha completa 18, a primeira coisa que ele faz é dar um carro para o filho. Isso é quase que um reflexo da nossa cultura. Talvez se fosse num país onde o transporte coletivo é priorizado, né, e de forma racional a utilização desse fosse convencido à população, essa importância, vamos dizer assim, essa importância muito grande que se dá ao automóvel não seria tão importante.
Nessa cultura tão enraigada do automóvel, em que as pessoas insistem no transporte individual, quando se pensa numa política de transporte coletivo, medidas mais duras valeriam? Ou seja, sobretaxar o uso do automóvel em determinados espaços, fazer rodízios de placas?
Isso são duas coisas. A melhoria obrigatória da qualidade, do padrão do transporte coletivo, paralelamente a isso, a implantação de medidas que dificulte ou que onere a utilização do automóvel. Tá? As pessoas utilizariam o automóvel quando realmente necessário ou quando fosse possível bancar essa utilização sem uma finalidade específica. Né? Então seriam duas coisas. Não adianta também só melhorar a qualidade do transporte coletivo, que é a alegação de todo motorista, dizer que usa o automóvel porque o ônibus é inviável, né? Se não, junto com isso, paralelamente a isso, implantar medidas, são medidas praticamente padrão, pedágio, áreas específicas para determinado tipo, horários, etc. E também a viabilização do deslocamento a pé e de bicicletas. Isso é essencial.
Que inclusive num levantamento feito entre os meios, os modais utilizados no transporte urbano em Maringá, o pedestre e a bicicleta ganharam disparado. Né?
Isso. Então, a viabilização, quer dizer, a administração pública proporcionar que esse tipo de deslocamento seja agradável, seja viável, é extremamente importante. Tanto é que você pode observar que hoje, praticamente, a taxação, né, o preço da passagem e deslocamento do transporte ferroviário estão na mão das empresas. Poucos, eu como na minha área específica na transporte, mas eu desconheço um sistema que o governo, o poder público, tem total controle sobre o custo de um deslocamento, ou o custo das linhas, né, implantadas no município. Ficam por conta das informações que as próprias empresas repassam para o poder público.
Agora, também tem uma relação que é a venda de veículos. Tá? Nós temos hoje no Brasil uma febre da comercialização de automóveis, que cresce todos os meses e bate recorde. Isso é preocupante, porque você tem uma indústria automobilística que se beneficia dessa cultura imediata do transporte individual. Né?
Tão importante, ou mais importante, muito importante isso, e para você ter uma ideia, o aumento da venda, quer dizer, a venda do automóvel. Não houve um decréscimo em função das crises, etc. Claro que houve o estímulo, né, para aquisição e fabricação de veículos, mas a aquisição dessa arma mortífera, que é a motocicleta, isso é visível, isso é óbvio que ela está matando e ocupando leitos hospitalares, né, despendendo um gasto público enorme, tremendo, é em função dessa falta de cultura, falta de visão no que se refere à qualidade de vida e à preservação de vida do ser humano, do cidadão brasileiro. Aí, então, se preocupa mais em vender veículos do que preservar, né, a vida das pessoas, a integridade física e a vida.
Bom, aí o senhor colocou um dado importante, que a motocicleta ela é uma arma. Eu acho que a colocação que o senhor fez, eu gostaria de explorar um pouco mais isso. Essa ideia de que a motocicleta deve ser incentivada nos espaços urbanos no Brasil, como Maringá, por exemplo, que tem um índice de motociclistas envolvidos em acidentes, infelizmente alguns deles com morte. Isso é uma arma. Então, é uma política completamente equivocada pensar que a motocicleta é a solução do transporte urbano.
Na realidade, isso está se dando quase que involuntariamente. Claro que é levado pelos interesses econômicos, né? Isso está sendo levado por quê? Por causa da baixa qualidade de baixa qualidade de transporte coletivo, por causa também da inviabilização da utilização da bicicleta e o deslocamento do pedestre. A motocicleta se transformou no meio ideal economicamente, né? E em termos de tempo e deslocamento para as pessoas. Só que o governo está sendo incompetente ou, em alguns casos, incapaz de, paralelamente ao estímulo de utilização de uma moto, né, adotar medidas que preservem também que estimule a sua segurança e preserve a sua vida e a utilização desse veículo. Eu não sou contra a utilização da moto. Mas a forma como a moto está sendo vendida e está sendo controlada, a utilização dela, é totalmente irresponsável, vamos dizer, sob o ponto de vista da administração pública. Vende-se e estimula-se a venda, é fácil comprar uma moto, tão fácil quanto comprar uma bicicleta agora, né? E as pessoas se habilitam sem uma mínima noção de coisa a não ser teórica, se habilitam a utilizar a moto sem um traquejo de trânsito especificamente, né? E caem nessa selva e estão morrendo.
Uma última pergunta na nossa entrevista, que é a tal da liberdade de locomoção que muitas pessoas reclamam e usam como justificativa para comprar uma motocicleta. Além do baixo custo, fácil financiamento, mas o direito de ir e vir a hora que eu quero. É possível conciliar esse direito de ir e vir com o transporte coletivo?
é uma questão de educação, de cultura. Infelizmente, nós não temos aí uma cultura sólida no que se refere ao respeito, vamos dizer assim, ao direito da coletividade acima do individual. A nossa prioridade, ou o que nós temos, é a tentativa de se respeitar os direitos individuais, em primeiro lugar, tanto é que isso passa a ser, acima do individual, o transporte corporativista, né? O padrinho de fulano tem mais direito do que quem não tem. Quem trabalhou, para quem está no poder, ele tem o direito, vamos dizer assim, superior, tem um direito acima do funcionário que batalhou e fez um concurso. Então, faz no trânsito, nessa questão de trânsito, na questão da utilização desses meios, e nas alegações das pessoas, refletem isso, né? Quando as pessoas falam, mas eu tenho o direito de fazer. Sim, as pessoas têm o direito na medida em que o direito coletivo não seja afetado. E direito coletivo, infelizmente, nós não temos isso consolidado. As pessoas não aceitam. Aceitam quando esse direito não afeta o seu individual.
Sr. Luiz Jorge Miura, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson.